Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse seu podcast de futebol americano, mais um episódio dessa nossa série de previews. E hoje, vocês estão vendo, a gente vai falar de Miami Dolphins. Nada melhor do que trazer a equipe Finscast, a equipe Dolphins Brasil, para comentar com a gente. Vou apresentar os nossos participantes para vocês. Começar por quem nunca esteve aqui, né? Marcos Vieira, seja muito bem-vindo ao Fumble na Net. Boa noite.
Valeu, Danilo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bora lá. Vamos falar do maior de todos, o único time invicto até hoje da NFL.
Eu já tava rindo pensando em time invicto na temporada que tecnicamente todos estamos, né? Mas você tem um bom ponto, Marcos. Também nesse episódio, uma voz que vocês já ouviram um pouco mais de frequência, Rafael Leal, seja bem-vindo de volta ao Fumble na Net.
Muito obrigado, Danilo, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado à audiência. Vamos aí falar mais um pouquinho de Miami Dolphins, sempre um prazer participar do programa, falando sobre o time que a gente ama tanto.
Isso, o Dolphins, uma das equipes polarizantes, dividiu opiniões aí nas últimas temporadas. Vocês vão saber o que é que o Rafael e Marcos acham dessa franquia assim que a gente voltar do nosso bloco de recados. Não sai daí. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos começar a falar de Dolphins, falando de free agency. O Dolphins está naquela fase dourada da última leva de desenvolvimento aí de NFL, em que enquanto você tem o seu quarterback estabelecido mais num contrato de calouro, você pode injetar talento à vontade no time. O Dolphins também estava numa posição em que liberou muito jogador da última gestão, então tem espaço de cap disponível. Então eu queria de você, Marcos, uma visão geral aí dessa free agency. O que é que te destaca, o que é que te chama a atenção nessas movimentações?
Bom, quem acompanha a NFL sabe que o Dolphins nos últimos anos aí sempre se destacou mais por ser o campeão da free agency com contratos milionários do que pelos resultados em campo, né? E uma característica dessa gestão do Brian Flores com o Chris Greer como GM, nessas últimas duas temporadas eles entraram em modo de reconstrução total do time, e do time, do elenco que terminou a última temporada com Adam Gase em 2018, não tem nem 5 jogadores nesse elenco atual, né? Então foi um turnover gigantesco do roster, e a opção do Miami foi primariamente construir através do draft, vocês ficaram acompanhando o tanto de pique que o Miami teve no, nos últimos anos, e nessa última free agency, Miami adotou, na verdade, uma postura mais conservadora, né? A torcida ficou ansiosa, o Miami demorou para assinar alguns grandes nomes, né? Nos primeiros dias da free agency, a movimentação foi baixa, com basicamente alguns jogadores para preencher ali segundo, a terceira camada do elenco, mas não de jogadores imediatamente titulares. Mas aí, uma das grandes questões, né, uma das grandes needs do time era a posição de wide receiver. Os recebedores de Miami se lesionaram muito ano passado, ou deixaram a desejar. E o grande destaque foi o contrato do Will Fuller, um contrato de um ano apenas, 10 milhões, mas que a expectativa é ele se provando, vai receber a tag, ou se não, recebe um novo contrato também. E é um wide receiver com características diferentes do que o Miami tinha, uma pessoa de velocidade que estica o campo na vertical. E agora o time começa a dar mostras de estar mais pronto, né? A tendência agora é que o turnover seja menor e os nomes que a diretoria do Dolphins e Brian Flores vão contratar também são nomes que ou chegam para jogar imediatamente, ou chegam também para enriquecer as posições do elenco, né? Então a gente vê algumas posições que estão bem disputadas, que dá para prever um training camp interessante. Então, posição de linebacker está com muito nome, posição de tight end, os Dolphins estão com 10 tight ends no roster atual, estão com 12 wide receivers. Então a gente vê que começa a ter mais qualidade no elenco, que muda o critério de decisão. Não vai ser mais quem chega com o nome, quem chega com o histórico, são dores de cabeça que o elenco vai ter que causar, de decisões difíceis, falando, pô, dessa vez vamos ter que cortar bons jogadores, né? E acho que é um sinal de maturidade que os Dolphins estão atingindo.
Rafa, free agency do Dolphins ultimamente significa essa parte mais analítica, mas não muito tempo atrás era a hora do despejar dinheiro na free agency, era a hora de ver quem é o cara que podia fazer ser o maior nome, fazer o maior splash. Te agrada essa mudança de perfil dessa era Chris Greer, Brian Flores, trazer uns caras mais focados num objetivo, ou de vez em quando era bom trazer uns nomes grandes assim também?
Eu particularmente gosto muito de grife, né? Isso é até uma brincadeira que a gente faz no Finchcast. Eu gosto de pelo menos um ou outro nome numa posição em que realmente haja uma necessidade para isso, mas eu confesso que eu gosto de um grande nome. Eu acho que é importante você ter um nome que chame a atenção para a sua franquia. Sendo um nome no ataque, é um nome que cause preocupação aos coordenadores defensivos. Sendo um jogador de defesa, é um nome que os jogadores de ataque adversário vão se preocupar. Opa, tem esse cara aqui, tem que ficar de olho. Então, essa questão da grife, do nome de peso, diminuiu bastante, mas eu lembro que na off-season do ano passado a gente trouxe o Byron Jones, quando a gente já tinha o Xavier Howard, né? Então, olha a importância que isso trouxe para a secundária de Miami, né? Você trazer um nome do peso do Byron Jones. Então, o Xavier Howard teve simplesmente o melhor ano da sua carreira. Então, não é só a vinda de um jogador que vai impactar, ela impacta no todo, né? Ela vem para agregar o todo. Então, o Byron Jones teve um grande ano? Não, ele não teve um ano ruim, como algumas pessoas costumam dizer. Acho um equívoco falar que o Byron Jones teve um ano ruim. Não teve. Ele teve um bom ano, mas proporcionou ao Xavier Howard ter um ano fora da curva, né? Foi o melhor ano de um cornerback nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, né? Então, eu senti falta nessa off-season de um nome de mais peso, né? Então, o Marco citou o Will Fuller, por exemplo, vindo para a posição de wide receiver, era a posição mais carente do elenco, e não foi um jogador que me agradou. Eu nunca gostei do Will Fuller no Houston Texans, não é um jogador que nunca conseguiu me chamar muita atenção. Eu sei que é um jogador de esticar o campo, um jogador de muita velocidade, mas já trouxeram isso agora também no draft. Então, sabe, eu fico com aquela meia... eu queria ver na equipe um receiver de muito peso, um receiver que preocupasse as defesas adversárias, que o cornerback adversário ele fale, poxa, eu tenho o Miami Dolphins na próxima semana e eu tenho esse cara aqui na minha frente, né? Principalmente quando a gente vê algumas trocas acontecendo na NFL, como recentemente a gente viu o DeAndre Hopkins indo por nada para o Arizona Cardinals, agora, nessa semana, o Julio Jones indo por duas paçocas para Tennessee. Quer dizer, como é que Miami não faz um movimento como esse, né? Quando a gente viu o Stephon Diggs chegando em Buffalo e o impacto que isso deu no jogo do Josh Allen, eu fico imaginando o impacto que um Julio Jones, do alto da sua experiência, 32 anos, o impacto que ele causaria no seu quarterback que está indo para o seu segundo ano, depois de ter sido absurdamente e mal caratermente falando, vamos dizer assim, criticado. O massacre em cima do ano passado foi covarde, né? O menino estava vindo de uma lesão que quase encerrou a carreira dele em Alabama, né? Passou toda a pré-temporada se recuperando, entrou no meio da temporada numa bucha danada, né? E ainda conseguiu fazer alguns bons jogos. Então, acrescente que o Julio Jones a esse jogador, depois de toda uma off-season de trabalho, olha o impacto que isso poderia causar. E a troco de quê? Uma escolha de segunda rodada e uma escolha de quarta rodada? E os Dolphins não fizeram? Então, essa abordagem um pouco mais simplista, mais minimalista dos Dolphins, às vezes me incomoda. A gente fala muito do pass rushers do Miami Dolphins. O sistema que vai pressionar o quarterback adversário. Não tem aquele jogador de 10, 12 sacks por temporada. Cara, já tem umas duas ou três temporadas ouvindo falar isso e, sabe, não me agrada, né? Então a gente vê os jogadores indo para outros times, a gente vê o Matt Judon indo para não sei nem para onde ele foi, mas acho que foi...
New England
Patriots, né? Enfim, a gente vê alguns nomes se movimentando, vê os contratos e a gente fala, puxa, os Dolphins poderiam ter feito isso. Então, não me agrada tanto para algumas posições, né? Eu acho que algumas movimentações que a gente vê na NFL, a gente fala, ok, isso aqui dava, ok, isso aqui a gente deveria ter feito, mas é evidente que tem outras movimentações que são interessantes, né? Principalmente quando o Marcos fala, aquelas movimentações de segunda camada do elenco, aquilo ali, o Chris Brewer, ele consegue ter alguns achados aí, né? Ele consegue tirar algumas coisas interessantes. A vinda do Bernard McKinney, também vindo do Houston Texans, é uma vinda... É uma contratação interessantíssima. Essa é uma contratação que eu acho que era, primeiro, necessária. Segundo, totalmente under the radar, né?
Então, que foi um trade, né? Não foi nem um free agent.
Então, assim, foi uma movimentação que agregou muito, mas é aquele segundo escalão de jogadores, como o Marco fala. Talvez ele vem até para ser titular, mas não é aquele cara do nome, não é aquele cara do peso, mas é uma ótima contratação. É uma contratação mais válida até do que a do ano passado do Kyle Van Noy, que veio por um dinheiro absurdo. E eu tenho certeza que o Bernard McKinney pode produzir tanto ou mais até do que fez o Kyle Van Noy. Então, a avaliação tem que ser feita com cuidado. Nome é nome, né? Então, o Byron Jones foi legal? Foi. A vinda do Byron Jones foi ótima. A do Kyle Van Noy já não foi. E isso a gente falou na época. Então, não é todo splash que é maravilhoso, mas também a gente não pode deixar de fazer um splash quando você acha que é a hora de fazer.
Bom, e vamos passando pro draft, porque, afinal, aqui é onde... foi montado os splashes, foi organizado pelo menos, né? Dolphins já vai, acho que é o segundo ano com duas escolhas na primeira rodada, pelo menos. Essa troca com o Houston Texans rendeu, e rendeu bastante. E aí o Dolphins tinha 3, desce 12, sobe para 6, enfim. E Jalen Waddle, wide receiver de Alabama, era o escolhido. Jalen Phillips, de Miami, outside linebacker na 18, Javon Holland, de Oregon, Liam Eichenberg, tackle de Notre Dame, Hunter Long, tight end de Boston College, Lamel Coleman, tackle de UMass, e Gary Dux, running back de Cincinnati, foram os escolhidos aqui. Rafa, eu sou ouvinte do Finscast, então eu sei razoavelmente o tamanho do conflito que vocês tiveram lá com a questão de Jalen Waddle, e aí deve ter ouvinte do Fórmula Net que não entendem. Qual é a avaliação desse draft aqui?
Então, vamos lá. Como o draft se desenhou, né, e os Dolphins chegaram na posição número 6, depois de, né, todas essas trocas, e como draft estava desenhado, era mais do que óbvia e necessária a escolha do Jalen Waddle. Essa era a escolha a ser feita. Não se discute isso. Era o jogador dos meus sonhos? Não. O jogador dos meus sonhos ali era o Ja'Marr Chase. Porque eu venho falando isso. Eu quero aquele wide receiver 1 para ajudar o meu quarterback calouro. Mas aquele cara que vai, o cornerback adversário vai falar, ferrou, eu vou jogar contra o Ja'Marr Chase. Ferrou, vou jogar contra o Julio Jones ou contra o DeAndre Hopkins. Os Dolphins não têm um receiver que assuste a defesa adversária. Os Dolphins têm dois agora receivers que vão esticar o campo e vão prender um safety lá atrás, o box vai ficar menos cheio, né? Então tem essa preocupação, mas é mais uma preocupação de sistema do que a AFC Sul agora tá em pânico. Os caras têm lá o Julio Jones agora para defender. É isso que eu queria, era um receiver desse que eu queria para ajudar o jogo, para ajudar a evolução do Tua Tagovailoa, né? E eu não vejo no Jalen Waddle esse tipo de jogador. O Jalen Waddle vai ser um baita de um slot receiver. Ok, mas só, né? Então, a minha questão com o Jalen Waddle é apenas essa. É um bom jogador, acho que vai trazer um aspecto diferente para a equipe de Miami, que Miami não tinha, que era a velocidade, junto do Will Fuller. Então, são dois jogadores que vão trazer mais velocidade, que faltava ao ataque de Miami, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele cara que vai ganhar bolas contestadas no alto, né? Ah, tem o Devonta Parker. Tem o Devonta Parker, sei lá, 12, 13 jogos por ano. E agora que aumentou um jogo a mais no ano, lascou. Porque ele não fica saudável. O Will Fuller é outro que não fica saudável. E agora a gente já tá vendo que o Jalen Waddle tá treinando com um tornozelo ainda não curado. Então, tem o Preston Williams. É outro que tá se recuperando de lesão. Albert Wilson não jogou no ano passado. Então, a questão física tá me incomodando muito em Miami com relação aos receivers. E o Jalen Waddle tem um problema crônico no tornozelo, que ainda não foi recuperado. Então, ok. Era a escolha ser feita? Era. Me encantou? Não. Chegou a me deixar frustrado? Também não. Uma nota 7 aí, vamos dizer assim, para a escolha do menino. Marcos, vai. Lambe a cria, querido.
o Rafa tá zoando, porque quem ouviu o Finscast sabe que a gente discordou totalmente nesse último draft, né? Uhum. Tanto na forma de quem era o jogador preferido de cada um, como na forma de abordar. Antes do draft, a gente gravou um episódio, todo mundo concordou que o jogador preferido dos três, né? Eu, o Rafa, o JP, era o Kyle Pitts. Bom, enfim, Kyle Pitts não chegou na 6. Vamos falar do mundo real, em vez de ficar em conjecturas. Pra mim, não tinha melhor. O Jalen Waddle era meu jogador preferido acima do Ja'Marr Chase. Pela forma que Miami jogou em 2020, como precisaria jogar em 2021? Onde que estavam os defeitos de Miami? Ataque de Miami não tinha separação nenhuma, não tinha velocidade nenhuma, né? E tinha wide receivers com características muito similares um do outro. Você pega o Devante Parker e o Preston Williams, são praticamente as mesmas características. Eu não vou falar que são o mesmo jogador, mas são as mesmas características. Aí você tinha lá Mike Hollins, que é um cara de special teams, que ele atua meio que híbrido como wide receiver e tight end, né? E no slot tava um Brook, que era o Lynn Bolden, que foi quarterback no college e foi draftado pelo Raiders como running back e veio para jogar em Miami como wide receiver. Então já a gente vê claramente que a queda de produção do Tua também acontece justo no momento da lesão do Preston Williams e conforme o ataque vai perdendo os recebedores, né? O Parker fora, Preston Williams fora, foram jogos difíceis ali para Miami, principalmente depois que perdeu Mike Gesicki também em alguns jogos. Então, o que a chegada do Jalen Waddle traz para Miami? Mesmo já com o Will Fuller no time. O Fuller vai esticar o campo na vertical, o Waddle na horizontal. Não importa que é slot. Hoje, beleza, slot nunca foi muito valorizado. Mas, da maneira que o jogo tá mudando na NFL, e a liga se torna uma liga de passes mais do que jogo corrido, o slot está ganhando destaque e importância e está todo mundo copiando o modelo do Kansas City, que é o melhor ataque da liga. Então, fora toda a questão de entrosamento, que os dois já se conhecem de Alabama, eu acho que ali muita gente compara o Waddle com o Tyreek Hill, eu acho o Waddle melhor que o Tyreek Hill jogando ali em recepções do lado de fora dos números, ali na sideline. Calma, Rafa. Mas, assim, isso do que ele mostrou de tape de college. Vamos ver agora no profissional como que ele vai se ele vai traduzir. Mas, de imediato, o Waddle melhora muito o ataque do Miami. E eu acho que, assim, por exemplo, se fosse um Jamar Chase, ele seria mais do mesmo dentro do que Miami tinha ano passado, que seria um ataque muito mais eficaz para um Ryan Fitzpatrick da vida, que gosta daquela bola alta, contestada, 50-50, que o wide receiver transforma em 80-20, como é o caso do Parker, do Julio Jones, né, que daí faz todo sentido o racional do Rafa, mas não são jogadores que maximizam os pontos fortes do Tua Tagovailoa. Então, dentro disso, dentro das características do Tua, dentro do que ele jogou no college, dentro do que ele via, eu falei no episódio do Finscast, eu vou repetir aqui, não sei quantas pessoas aí da audiência são familiarizadas com o Trent Dilfer, e ele deu uma entrevista bem antes do draft, isso foi ainda no final da temporada da NFL, em janeiro, e o Trent Dilfer, ele é um técnico de quarterbacks com uma reputação muito boa lá nos Estados Unidos, e ele chegou a treinar o Tua antes de Alabama, e durante as férias do college também. E aí ele fala exatamente isso. Vocês querem que consertar o ataque do Miami Dolphins, tem que draftar o Jalen Waddle. O Tua, ele é o melhor... Isso, palavras dele, tá? Não sou eu falando. O Tua é o melhor passador em ataque vertical que eu já vi, que você consegue esticar o campo com quatro verticais. Os Dolphins não estão fazendo isso. Os Dolphins estão com o box congestionado, estão com passes curtos, eles não estão sabendo fugir disso, dessa marcação, dessas jogadas, até mesmo porque o ataque de Miami, o ataque corrido era muito ruim, então dentro do RPO lá, o que o coordenador defensivo adversário falava é, beleza, vocês não sabem correr, vamos congestionar o box aqui, porque vocês não vão conseguir correr e vão ter que passar, mas vocês não vão passar na vertical aqui. E aí isso que dificultou muito o ataque dos Dolphins, né? Se fosse o Tua, fosse o Ryan Fitzpatrick, foi uma constante durante o ano isso. Então, eu gostei bastante do Waddle, adorei a escolha do Jalen Phillips, apesar que eu queria muito um running back, eu sou apaixonado pelo Najee Harris, queria muito, mas entendo perfeitamente a escolha do Jalen Phillips, não acho ruim de forma alguma, é um edge ou outside linebacker, como os Dolphins estão chamando agora, sensacional, que o tape dele é fantástico, mas que tem essa questão da saúde dele, do histórico de lesões em UCLA. Em compensação, jogou muito bem ano passado, não teve nenhuma lesão jogando pela Universidade de Miami. Eu acho que um cara desses cair ali na 18ª posição do draft é um steal, né? Se ele permanecer saudável. Se ele não tiver saudável, pode ser contestado ter arriscado uma escolha tão alta num jogador que já é sabido de além das concussões, foi atropelado, teve outras fraturas e tal, enfim. Né, terceiro dia, o segundo dia, a terceira escolha, né, a primeira da segunda rodada. Jalen Holland surpreendeu, mas não era o nome, acho que ninguém estava esperando ali no Finscast, mas que se entende por ser pelos Dolphins já estarem procurando substituto para o Bobby McCain, que acabou sendo cortado logo depois do draft. Veio mais um reforço para a linha ofensiva, que realmente precisava, e um tight end, que foi uma escolha que surpreende também, que já dá indícios, assim, tem dois tight ends dos Dolphins em ano de contrato, né, o Mike Gesicki e o Donovan Smythe. Então, um dos dois vai rodar ao final do ano, acho que imagino eu que seja o Donovan Smythe. Tem gente preocupada que deve ser o Mike Gesicki, então começo da temporada vai ser interessante ver como que esse novo ataque dos Dolphins vai utilizar os tight ends com esses novos coordenadores, essa nova proposta ofensiva, né? E ali, sétima rodada é a hora da xepa, né? Ver o que acontece. Não dá para ter muita expectativa.
Eu falei sobre o Jalen Waddle, então agora eu vou falar sobre o restante das escolhas, que também em sua maioria não me agradaram, né? O Jalen Phillips deu para entender a questão de buscarem um pass rusher, né? Mas na minha avaliação ali, não havia um pass rusher que fosse válido na posição 18. Né? O Jalen Phillips, por melhor que ele seja, por mais talento que ele tenha, ele tá uma concussão grave de acabar com a carreira dele, né? Um jogador que já teve 3 concussões, né? Fora uma outra série de lesões menores, mas o agravante são 3 concussões, e a gente sabe que hoje em dia a NFL está bem rigorosa com a questão da concussão. Então, aquelas concussões que tiram o jogador 2 semanas semanas, por exemplo, da NFL, isso pode encerrar a carreira do Jalen Phillips, né? E aí? E aí você gastou uma escolha de número 18 num jogador que pode ter uma curta carreira na NFL, né? Então, o meu problema com a escolha é meramente físico, né? Eu não confio na saúde do Jalen Phillips. Então, isso me incomodou muito, além do fato de que você tinha ali um running back espetacular, né? No Najee Harris, que também tem a questão do entrosamento com Tua, né? Dos jogadores que já se conhecem, que já jogaram juntos por Alabama algumas temporadas, e os Dolphins têm uma grave necessidade nessa posição, né? Os Dolphins, mais uma vez, não têm um running back em que se possa confiar, né? Ah, o jogo aéreo vai abrir o jogo corrido, né? Aquelas lendas que a gente ouve, né?
Cada coisa, né, bicho?
É, né? Ah, o Tom Brady é um quarterback de sistema. Aí muda o sistema e quem é que ganha o Super Bowl, né? Então tem umas certas lendas. Ah, não se drafta running back na primeira rodada. É, eu acho que esse mantra, né, é uma coisa tão idiota, né, uma coisa tão grosseira, né? Qual é a maneira correta de você fazer um draft? Gente, simplificando, você pega o melhor talento disponível, pronto, e acabou. Não tem muito o que discutir isso, né? É o melhor talento, né? E talento por talento, você tinha o Najee Harris, que é um jogador fantástico, né? É um jogador absolutamente fantástico. E aí você... Ah, o Zeke foi pego na primeira rodada. Christian McCaffrey. Ok, você encontra outros jogadores em outras rodadas, mas essa safra não tinha, né? Esse ano tava limitado. A coisa foi complicada esse ano pra running back. Tinham três bons running backs aqui, e os Dolphins não pegaram nenhum, né? E os Dolphins agora vão com Miles Gaskin como titular na posição. Então, não tem como ficar feliz com um negócio desse. Então, pra mim, foi uma escolha errada do Miami Dolphins em trazer o Jalen Phillips e não trazer o Najee Harris, por exemplo. Então, eu não gostei dessa escolha. Quanto ao Javon Holland, né, a primeira escolha na segunda rodada dos Dolphins, o que me incomodou é que, na minha avaliação pessoal, eu não tinha o Javon Holland nem como primeiro, nem como segundo melhor safety da safra. E você tinha ali disponível um Trevon Moehrig, né, de TCU, um excepcional jogador, né, tidos para a maioria como o melhor safety desse ano. Então, isso foi o que me incomodou. Eu achei que os Dolphins poderiam esperar um pouco mais e ainda assim sair com o Javon Holland draftado. Então, não gostei também. A melhor escolha do draft inteiro dos Dolphins, para mim, veio depois. Foi o Liam Eikenberg, né, que vem para ser, teoricamente, o right tackle da equipe. Para quem ainda não entendeu, o right tackle vai ser o blindside do Tua, né? O Tua é canhoto, então o blindside do Tua passa a ser do lado direito, né? Ele joga de costas pro lado direito. Então é uma posição que os Dolphins precisavam, porque eu não confio de forma alguma no Robert Hunt nessa posição de tackle. Eu acho que ele pode ser um bom guard, né? Acho que ele pode ser muito bom guard até do lado direito. A tendência é que a gente passe o Solomon Kindley pro lado esquerdo como guard, o que eu acho fantástico também. E aí a gente passa a ter uma linha ofensiva bem sólida e muito jovem, né? A gente teria o Austin Jackson, o Solomon Kindley, o Matt Skura, que vem treinando muito bem, com o Robert Hunt e o Liam Eikenberg de Notre Dame. Notre Dame que tradicionalmente forma bons jogadores de linha ofensiva, né? Então isso eu acho importante também na hora de você fazer um draft. Linha ofensiva, o que que você pensa? Um Wisconsin, né? Alabama, Notre Dame. Então eu gostei muito dessa escolha. A questão do Hunter Long, no caso, o tight end de Boston College, primeiro que fica curioso essa paixão quase que obsessiva do Brian Flores por Boston College, né? E Boston College não é um grande programa universitário. E toda hora tá pingando alguém de Boston College em Miami, né? Então os Dolphins aí parece que estão se preparando para uma eventual pedida muito exorbitante do Mike Zeke, né? Então se ele pedir algo muito fora da realidade, tchau e benção, eles se prepararam com o Hunter Long. Ok, né? Não faria dessa forma, mas eu acho que o raciocínio é esse, até para mostrar pro Mike Gesicki que os Dolphins não vão cometer uma loucura na hora de uma proposta de renovação contratual. E no final do draft, se saiu alguma coisa, saiu, né? Ano passado saiu o Miles Gaskin, que agora vai ser o titular da equipe, né? Um jogador de Washington, só que nesse ano eles foram de Larnell Coleman, que é outro tackle que tem um wingspan muito absurdo, né? Uma
envergadura.
Uma envergadura, que é um negócio surreal. Então, é, os Dolphins apostaram num jogador com características físicas muito boas para a posição, mas que precisa ter muita paciência para ser desenvolvido. Tecnicamente, é um jogador ainda muito verde, né? Muito imaturo. E o Jared Doakes é o running back, né? Pra... Ah, os Dolphins não draftaram running back. Aí os filhos da mãe do Chris Greer vai lá e na última escolha do time, né? Ele pega um running back pra dizer, ó, tá vendo? Vocês não queriam que draftassem um running back? Desgraçado, né? Aí faz um negócio desse que é um tapa na cara da torcida dos Dolphins, né? Pegaram o Jared Doakes, que é um running back de força, que jogava pela Universidade de Cincinnati, mas que, né, jogava. Ele entrava em campo, ia lá, corria, né, suas, sei lá, poucas jardas por temporada. E aí veio pra Miami, né? Não sei se vai nem pegar o time, né? Pode ser que fique aí no practice squad. Então, não deve acrescentar muito, o que é lamentável. Então, foi um draft que, pra mim, no geral, foi abaixo da média. Eu não gostei do draft dos Dolphins esse ano, mas eu consigo entender algumas movimentações que os Dolphins fizeram. Faz sentido tendo a visão do Chris Greer e do Brian Flores. Não é a maneira como eu montaria times na NFL. E eu venho defendendo isso no Finscast. Eu tenho certeza que se fizer um juntado da gente aqui no WhatsApp, a gente constrói uma equipe muito melhor do que muitas equipes estão fazendo atualmente na NFL. E eu não falo isso de brincadeira. Eu não falo isso de zoação. Porque tem alguns movimentos, por exemplo, Houston Texans hoje. O Houston Texans é um negócio que você não consegue entender o que estão fazendo com a equipe, né? Como é que se destrói uma equipe daquela forma. Eu tenho certeza que se fizer um juntado da gente aqui do Fumble da Net, dos podcasts todos, a gente não faz tanta besteira como alguns general managers lá fariam, né? Então, sim, eu tenho a prepotência, eu tenho a petulância de dizer que eu faria melhor.
Mas olha, tem uma pancada de movimentação que eu acho a mesma coisa também, que não é possível que a gente esteja olhando tão diferente dos caras. Não é possível. Tem coisa que simplesmente não entra na cabeça.
É isso, é isso. Como é que o Houston Texans troca o DeAndre Hopkins da maneira que trocaram, por exemplo? Né? Então, é o tipo de coisa que faz a gente questionar. Vem cá, como é que se trabalha lá dentro? Né? O que estão pensando lá dentro? Né? Então, por exemplo, o que eu precisaria, por exemplo, para trabalhar como general manager? Eu precisaria de alguém para fazer contratos.
Uhum.
Saberia formular os contratos. Isso aí foge a minha alçada. Né?
Não é à toa que alguns dos novos general managers são desse perfil, né?
Exato.
É o cara dos contratos de um time e passa pra ser GM no outro.
Beleza, né? E só que pra quem assistiu ao vivo a transmissão do draft esse ano, na segunda rodada, vocês puderam ver uma ruivinha que revezava, ia toda hora lá chamar, né, fazer o anúncio do draft. Aquela ruivinha se chama Donna Ponte e hoje ela trabalha na administração da NFL, ela trabalha para a NFL. Ela foi durante alguns anos a menina dos contratos dos Dolphins, né? E não tem nem muito tempo isso, não. Isso deve ter uns 4, 5 anos, né? Ela era a responsável por formular os contratos. O contrato do Andaman Kansu, por exemplo, foi ela quem desenhou, né? É, foi o nosso querido...
Que contrato de merda. Contrato de quarterback para defensive tackle.
Okay, mas quem resolveu entregar esse contrato foi o Mike Tannenbaum. E o Mike Tannenbaum virou para ela e falou, faz. Ela fez, entendeu? É isso que eu tô falando. Né?
A função dela era fazer caber no cap.
Exatamente.
Exato. É, ela é a mágica do cap.
A estrutura do contrato é ela que faz. Né? É, quem negocia o contrato é o general manager. A estrutura do contrato, que é o que eu não saberia fazer de forma alguma, quem fez, no caso, é a Donna Ponte. Então eu precisaria de uma figura como essa, competente, extremamente competente como ela, por exemplo, e aí sim depois vem as contratações. Alguém deixaria o Julio Jones passar por uma escolha de segunda rodada e uma de quarta? Vocês não pegariam? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Miami nem tentou, ficou assistindo. Ah, gente, peraí, não é pra questionar um negócio desse?
É, são as coisas meio malucas. Vamos passar para quem já tem cargo, já tem muitas decisões tomadas na NFL. E aí o lance é saber o quão boas são ou não próximo assunto do nosso programa aqui é Brian Flores, head coach do Dolphins. Todos os caras da, entre aspas, árvore Bill Belichick, que saíram recentemente, saíram com uma, meio que um caderninho embaixo do braço e a missão de eu quero levar o Patriots para essa outra cidade. Brian Flores, apesar de ter vários jogadores ex-Patriots, não parece que é exatamente esse o objetivo dele, esse o método que ele está usando. Como é que vocês avaliam esse início aí? A gente espera que seja o início só da era Brian Flores Miami.
É interessante você falar, tocar nesse ponto também, porque o pai do Chris Greer trabalhou nos Patriots, né? Então tem um pouco dessa cultura de New England em Miami. E realmente tem a influência do Patriot Way, mas eles não levaram tanto a ferro e fogo essa filosofia, né? Eles fizeram algumas adaptações locais com o que eles acreditam pessoalmente, e acho que é isso que diferencia o Brian Flores como técnico de outras pessoas. Ele não tenta só replicar, ele pega o que aprendeu de melhor, mas coloca outras coisas também. Ele não tenta ser o Bill Belichick, ele tenta ser um discípulo do Bill Belichick, que usa o que aprendeu nos Patriots, mas também insere e cria coisas de acordo com as preferências pessoais dele, né? Ele tem essa questão da identidade própria. E acho que é um pouco disso que os jogadores comentam e faz a diferença, né? E acho que até a temporada de 2019, que os Dolphins começaram 0-7, e todo mundo, à época, quando começou a temporada, falava: nossa, é o pior time de futebol americano que já existiu na história, né? O pior time profissional. E aí falaram: pô, a partir do momento que o Brian Flores foi ele mesmo, que ele se sentiu confortável no cargo, que as coisas começaram a mudar e os jogadores começaram a matar e morrer por ele também em campo, né? Os jogadores gostam muito do Brian Flores, eles se entregam de verdade, né? Entra naquele clichê de implementar a cultura, mas foi quando começou a virada. E aí, para um time que começou ali, que ninguém sabia o que esperar, né? Que Miami tinha despachado o Ryan Tannehill, despachou um monte de outros jogadores veteranos, fez o trade do Laremy Tunsil, né? Ninguém sabia o que esperar de Miami, e o Brian Flores foi lá, superou as expectativas, né? Apesar daquele começo terrível, conseguiu 5 vitórias para um time que a imprensa aqui em Las Vegas dava no máximo 2 vitórias. Aí, ano passado também, ninguém apostava muito em Miami. Brian Flores foi lá, superou as expectativas de novo com o time, conseguiu 10 vitórias, ficou ali, beliscou o playoff, não conseguiu entrar, né? Pô, 10 vitórias seria mais do que o suficiente em anos normais. No ano passado, 4 times da AFC com campanha com 10 vitórias também, no mínimo 10 vitórias. Então, eu acho que para esse ano ele começa a ganhar mais respeito, não de quem acompanha os Dolphins, porque a torcida gosta muito dele, os setoristas também, né? Apesar das decisões que às vezes a gente fala, pô, isso é questionável, no fim acaba dando certo e ele prova que tinha um motivo para tomar cada decisão. E agora todo mundo já fica de olho, pô, o Dolphins do Brian Flores está surpreendendo expectativas todo ano. Então a gente não pode descartar logo de cara, né? Então já muda de figura. Las Vegas já coloca Miami como... ficou 2 anos sem ser favorito em nenhum jogo, já coloca Dolphins como favorito em vários jogos dessa temporada. Você pega, depende do analista, cada um projeta o Dolphins ali na média entre 9 e 12 vitórias para 2021. Então acho que agora a coisa começa a mudar de figura, e agora, palavras do próprio Brian Flores, a reconstrução acabou, então não tem desculpa. Esse é o novo Miami Dolphins, esse é o time que eles construíram, então tem que entregar resultado, tem que ir pro playoff, tem que voltar pro playoff, não só voltar pro playoff, tem que conquistar pelo menos uma vitória no playoff. Eu acho que a expectativa pros Dolphins é essa, entendeu? Quando a gente fala, acho que a expectativa seria ir pro playoff, superar a expectativa, conseguir uma vitória no mínimo nos playoffs desse ano. Então é isso que o Brian Flores tem feito. E essa que é a expectativa geral agora, dessa vez. Acho que Miami começa a ser um time mais respeitado novamente.
Aqui eu vou acompanhar um pouquinho o Marcos com relação à questão de o Brian Flores ser uma pessoa, um técnico que agrade a todo mundo. O trabalho do Brian Flores é um bom trabalho. Os jogadores querem jogar para o Brian Flores. A gente vê que quando os jogadores estão em Miami, eles querem fazer pelo seu técnico. Alguns jogadores fora de Miami querem vir ter que jogar em Miami para jogar com o Brian Flores. Isso passa a ser uma coisa muito interessante, uma coisa que não acontecia em Miami há muitos anos, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção no trabalho do Flores é o desenvolvimento dos jogadores. Os jogadores, você consegue ver de uma temporada para outra a evolução dos jogadores. Os jogadores evoluem sob o comando do Brian Flores. E isso é maravilhoso para um time que quer construir a sua equipe em cima do draft, né? Que é o que a gente fala que é a maneira correta de ser feita. Então, não adianta você escolher do draft, né? Montar o time com base no draft e não desenvolver aquele talento. Então, é pelo menos isso de bom a gente vê no Brian Flores. Algumas decisões dentro de campo são... A gente questiona? Ok, mas qual treinador que a gente não questiona? Né? A gente também é chato pra caramba como torcedor, né? Então, às vezes o cara tá lá na emoção do jogo e ele toma uma decisão que, ok, a gente vai falar, né, não foi legal. Mas... ninguém está passível de erro, né? Ele não é um treinador perfeito, mas eu acho que como treinador ele tem muito mais acertos do que erros. Ele tem o grande mérito de ter transformado o ambiente em Miami, tal da cultura. Eu detesto esse negócio de cultura, não gosto muito disso. Acho que talento supera qualquer cultura. Mas Miami tinha um ambiente muito pesado, muito, meio tóxico, né? Principalmente com o Adam Gase, né? Era um ambiente muito hostil para quem estava ali dentro, né? De fora a gente já sentia isso. Hoje a gente vê um clima muito mais agradável, um clima de... não é aquela coisa de camaradagem, mas é um clima de vamos trabalhar, porque se a gente trabalhar vai dar resultado. Então, e os resultados estão aparecendo, né? Futebol americano, assim como o nosso futebol, é resultado, não tem jeito. Então, no primeiro ano, quando a gente tinha o Tank for Tua, e sim, a gente teve o Tank for Tua, né? Por mais que não fosse uma coisa tão explícita, deliberada dentro de campo, e não foi, né? Dentro de campo os caras estavam ali lutando, mas a construção daquele time era um time para Tank for Tua, né? E ainda assim, aquele monte de jogadores nada conseguiram arrancar 5 vitórias, né? Conseguiram vitórias expressivas até, né? Vitórias fortes sobre São Francisco 49ers em Santa Clara, por exemplo, né?
Não. Santa Clara foi ano passado. Em 2019 foi contra o Patriots lá em New England, contra os Eagles, no último jogo da temporada, que tirou a semana de bye dos Patriots.
O lendário Miami Miracle.
Não, Miami Miracle foi 2018.
Isso foi 2018. Ih, já foi perdidão, então.
E teve a vitória sobre os Eagles em 2019 também, lá no Hard Rock.
Enfim, de qualquer maneira, a equipe ganhou 5 jogos quando o esperado era não ganhar nenhum, né? E a gente via que o esforço, a dedicação dentro de campo era do início ao fim. E isso tem muita influência do técnico, né? E aquela coisa da chama dentro de campo, do motor não parar dentro de campo, isso tem muito do dedo do técnico. Então, o Brian Flores, nesse elenco, ele tem total comando da equipe, ele tem total controle do que ele está fazendo, ele sabe o que está fazendo, ele está seguro naquilo que ele está fazendo. Principalmente a questão do desenvolvimento dos atletas, para mim, é a principal característica do trabalho do Brian Flores em Miami. E isso é importantíssimo quando você começa a construir uma equipe via draft. Então você passa a usar a free agency para corrigir alguns buracos, né? Menos os running backs, porque eles têm algum problema com a posição de running back, que eu não consigo entender. E outra questão também que a gente meio questiona de vez em quando, o Marcos usa uma expressão que é muito boa lá no Finscast. A comissão técnica tem alergia a jogadores acima de 30 anos, né? Isso é muito claro, muito claro, né? Então, às vezes, para você dar aquele tiro, né, tipo, tudo ou nada, eu preciso dar um passo adiante para alcançar o meu objetivo ou ir um pouquinho além. Então, de repente, você poderia trazer um jogador de 30, 31, 32 anos, né, Julio Jones? Poderia ter vindo. Então, às vezes eu acho que falta ser um pouquinho mais ousado nesse sentido. Porém, ele sempre, desde que ele chegou a Miami, ele sempre teve muita segurança e muita confiança naquilo que ele pretende. Então, ok, eu faria, eu, Rafa, faria. Mas se ele não fez, é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Então, ok, eu vou dar esse tempo pra ele mostrar que realmente ele sabe o que tá fazendo.
É, e isso que o Rafa falou do desenvolvimento é verdade. Só complementando, né, o Brian Flores, ele às vezes joga o calor ou um jogador na fogueira se ele sabe que vai ser importante pro desenvolvimento dele daqui 4, 8, 12 jogos, né? Então a gente vê muito disso. E outro fator também, que sob o comando do Brian Flores, o time dos Dolphins ficou extremamente disciplinado. Antes era um time totalmente displicente, várias faltas pro jogo. Hoje você vê Miami entre os times que menos cometem faltas na liga, né? Não cede jarda de graça pro adversário.
E aquela questão também dele ser um técnico de defesa, isso já vai se mostrando também na prática, né? Até a partida contra o Buffalo Bills, que foi o jogo que encerrou a temporada, quando os Dolphins foram pro tudo ou nada e tomaram um sacode horroroso, né? Foi um jogo terrível pro Miami Dolphins, mas até aquele jogo, os Dolphins tinham uma das melhores defesas da liga, né? Os Dolphins, durante algumas rodadas, tiveram a melhor defesa da liga. Então, isso também é influência do Brian Flores. E o Brian Flores não tem medo de fazer mudança. Ele não tem medo de trocar jogador, ele não tem medo de trocar membros da sua comissão técnica, né? Então, alguns membros de comissão técnica ficam um ano e vão embora, né? Isso já aconteceu com os dois coordenadores ofensivos que passaram por ele, né? O Chad Oti e o Chan Gailey. Cada um ficou um ano e não deu certo, vai embora. Ele não tem medo de... Praticamente aceita o erro, né? Mas ele corrige. Ele
não se apega.
Ele não se apega. O importante é que ele entende que errou e ele corrige o erro rapidamente. E isso é importantíssimo. Porque se você fica preso naquele erro, você pode morrer com ele. E isso não acontece com o Brian Flores. Errou com o Chad Oti. Errou não, né? Mas não deu certo naquele momento, não deu certo com o Chan Gailey, até porque o Chan Gailey veio para ser o coordenador ofensivo do Ryan Fitzpatrick e não do Tua Tagovailoa, né? Hoje a gente entende esse cenário, então, ok, não tem mais Ryan Fitzpatrick, então não faz mais sentido deixar o Chan Gailey, né? Então, isso já foi corrigido. Essa questão do Brian Flores não ter esse apego e ele ter a humildade, né, de reconhecer isso, também demonstra que ele é um cara de caráter, que ele é um cara correto, que ele é um cara que tá pensando, não no melhor pra ele, né? Porque o melhor pra ele seria, tipo, se eu fizer essa mudança aqui, eu vou atestar o meu erro. Ele não tem esse problema. Ele vai lá, atesta o erro e corrige. Isso é fundamental pra quem tá na posição de liderança como ele.
Aliás, você falou de saída de coordenador ofensivo, fica a pergunta, decidiram quem é que chama mesmo as jogadas? Qual é a divisão dos dois? Ainda tá com dois coordenadores de Miami?
Tá com os dois...
Publicamente, né? Isso não foi aberto publicamente, mas a tendência de fato é que seja, né, o George Godson, né, que foi o coordenador de tight ends da equipe durante alguns anos, e ele que trabalhou com o Tua no último ano ali na sideline, né? Então a tendência é que seja ele a chamar a jogada, mas que de fato seja um trabalho colaborativo, né? O desenho das jogadas de ataque vão ser elaborados pelos dois, né? Tanto o Eric Studsville quanto o George Godson, eles vão ter um trabalho colaborativo, mas no momento de estar lá na sideline chamando a jogada, essa questão deve ficar ao lado do George Godson, embora isso não tenha sido assumido ainda publicamente. O Brian Flores, ele se nega a falar sobre isso. Isso já foi perguntado diversas vezes, de diversos modos diferentes, para tentar criar uma armadilha para ele, mas ele inteligente, ele não cai e ele não entregou ainda essa informação.
É, essa é uma outra característica aí da gestão do Brian Flores e do Chris Greer. Não vaza nada de notícia de Miami, assim, eles são muito... fazem segredo de muita coisa e tentam dar o mínimo possível de informação ao adversário, né? A gente via, ó, vários jogos ano passado, o Preston Williams com o pé quebrado, tava fora da temporada, mas eles falavam, não, o Preston Williams vai voltar esse jogo. Aí ele forçava a defesa adversária a se preparar para o jogo com o Preston Williams em campo. Chegava em cima da hora, não vai para o jogo, foi cortado. Semana que vem ele vai. E foi assim ali, do jogo seguinte ao do Arizona até o último jogo da temporada.
Isso acontece muito também em negociações, né, na free agency e no draft. A gente simplesmente não tem a menor noção do que Miami pensa e do que Miami principalmente vai fazer. Eu lembro que na época, quando o Dennis Hickey era o general manager dos Dolphins, eu, no Rio de Janeiro, eu tinha fonte de dentro do CT do Miami Dolphins. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção da gravidade disso, né? Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu tinha fonte direta. Direta. Era eu, a fonte e o Dennis Rick. Gente, eu não trabalho com Miami Dolphins. Eu faço isso daqui de diversão. Isso aqui é um prazer pra mim. E eu tinha uma fonte como se fosse o Fluminense em Laranjeiras. Só que, peraí, eu morava em Copacabana e o Fluminense estava em Laranjeiras. É uma coisa, né? Então, na época do Dennis Rick, isso me assustava, né? Então, pelo menos isso hoje a gente vê que nem os repórteres que estão cobrindo os Dolphins há 20, 30 anos, como o Armando Salgueiro, por exemplo, os caras estão completamente perdidos. Ninguém sabe nada de Miami Dolphins, de informação. Esses insiders, quando você... Isso eu trago sempre para quem nos acompanha lá no Twitter e também no Finscast. Eu falo para vocês, gente, se alguém falar que sabe de alguma coisa, é mentira. Não tem como saber, né? Inclusive vários que falavam que eram insiders do Miami Dolphins, né, o Marcos, tipo Tony Pauline, aquele pessoal do PFN. Ah, eu tenho informação quente. Mentira. Se acertou, foi chute, né? Então tinha algumas coisas que a gente imaginava, mas, ah, eu tinha informação. Mentira, não tinha informação nenhuma, porque isso é uma característica marcante, muito forte dessa gestão do Chris Greer e do Brian Flores.
Verdade.
Eu já vi até Insider Nacional ou Rappaport ou Adam Schefter errar notícia, cara, porque eles não têm informação interna. E aí, porra, a minha fonte diz isso aqui, mas a fonte do cara era completamente por fora. Assim, eu já vi em Pittsburgh, por exemplo. E, porra, é muito bom, né, cara?
Isso é maravilhoso. Isso pra equipe preservar a informação, cara, isso é maravilhoso. Eles jogam pôquer do jeito que eles querem, né? Eles dão, é o que o Marcos falou, eles dão uma impressão errada e eles desmontam uma semana do time adversário, né? Ah, o Preston Williams vai voltar, eles dão a entender que vai voltar. Mentira, não tem como confirmar essa informação, né? Então você acaba jogando com a falta de informação. Isso é maravilhoso.
E se o outro grande cabeça desse Miami Dolphins, a gente falou bastante do trabalho do Chris Greer, bastante do trabalho do Brian Flores, a gente precisa falar de quarterback, a gente precisa falar de Tua Tagovailoa. O Rafa mencionou mais cedo que existiu, de fato, o movimento Tank for Tua. Eu acho também que existiu, em algum aspecto do Dolphins existiu, e foi o movimento mais calculado possível, porque aí eles viram que no final ali dava pra ganhar uns jogos e manter alguma moral no time sem perder tudo, exatamente. Mas, enfim, veio o Tua Tagovailoa, veio com aquela lesão séria, também mencionou que quase acaba a carreira, uma lesão muito grave, teve metade da temporada, foi tirado de jogo por aprendizado, enfim. O que vale pra gente saber aqui é, o Dolphins dá indicativos de que tá fechado com o Tua, pelo menos pro futuro próximo, pelo menos nesse curto prazo aí de contrato de calouro dele?
Ah, com certeza. É só ver as mudanças que eles fizeram nessa temporada, né? Os jogadores que eles trouxeram, como dispensaram, logo que a temporada terminou, coisa que Miami não faz rotineiramente. O Chris Greer foi dar entrevista de final de temporada e o Brian Flores também, os dois afirmaram que Tua Tagovailoa é nosso quarterback titular, né? Eles acreditam muito, e assim, o que você falou é real. O front office fez o tank for Tua, o time não, o Brian Flores e o time não. Mas óbvio que eles já estavam namorando o Tua há mais de 2 anos antes, né? Já sabia quando que você já acompanhavam jogos de Alabama com interesse no Tua bem antes, né? Desde antes do draft 2018, quando ele começou a despontar lá no 2017, acho que foi a final contra a Georgia. Em 2018 inteiro, o Miami já falou, esse é o cara que a gente quer e a gente vai buscar. Então já existia esse Miami. E assim, não é segredo, o próprio time de social media dos Dolphins soltou um vídeo durante aquela coletiva do Tua que ele anuncia que vai pro draft, né, porque ainda tava se recuperando da lesão, ele não tinha confirmado se ia pro draft, seria voltar pro college. Na hora que ele fala, eu vou pro draft, filma o escritório dos Dolphins, tá todo mundo lá pulando de alegria e batendo palma, mesmo sabendo que ele tava lesionado. Então, tipo, sem dúvida existe esse compromisso grande. Eu acho que também desistir do Tua agora seria uma mudança, primeiramente, seria errado, né? Mas estrategicamente, em termos de garantia de emprego do Chris Greer, ele não seria louco de falar, ah, E fiz esse monte de mudança aqui e errei na escolha, entendeu? Acho que agora os Dolphins deram as armas pro Tua, construíram um elenco ao redor dele, ainda que tenha essa carência de running back, que o Rafa já falou, não discordo do Rafa nisso. Mas tem outros fatores também, né? O Tua, ano passado, se você pega a foto dele ano passado, a foto dele hoje, ele era totalmente franzino, ou passava mais tempo na sala de fisioterapia do que qualquer outra coisa, né, se recuperando. Aí agora ele tá, o técnico que tá treinando ele agora na off-season, falando, pô, o Tua tava 60% saudável ano passado, né, então parte da força da bola dele, é porque ele deveria, ele estava sem rotação nos membros inferiores, então ele estava arremessando só com o braço praticamente, né? Não estava ancorando o corpo para fazer a mecânica correta. E primeira semana de OTA, aí todos os jogadores saem e vem a campo e falam, pô, a bola do Tua tá mais rápida agora, ele tá lançando melhor, tá com mais zip, né? Então, eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de jogadores, a própria estreia prematura do Tua ano passado foi um pouco para deixá-lo pronto para esse ano, quando o Miami tem ambição realmente de competir e para ele ir aprendendo e se acostumando com a velocidade do jogo profissional. Mas a estreia prematura dele também foi porque ele tem uma característica de proteger melhor, ou, né, de não ter tanta interceptação como o Ryan Fitzpatrick teve. Né, o Fitzpatrick teve ali, dos 5 primeiros jogos, acho que 3 jogos ali foram interceptações do Fitzpatrick que custaram a vitória contra Patriots, contra Seahawks e contra os Bills, sabe, jogos que o Miami estava perto da vitória e tiveram interceptações em momentos decisivos do time e custaram o jogo. Então, acho que a análise sobre o Tua pesa sobre tudo isso, sobre as características, não só dele, quanto do elenco, sobre o aprendizado. Quando a gente olha friamente, talvez não tenha tido lances tão espetaculares como o Justin Herbert, mas se você olhar estatística fria, os números, o que o Tua fez, o que não fez, ele tem... Você pode pincelar do jeito que você quiser também, né? Mas, assim, você vê que o Tua teve números bons em segmentos estatísticos importantes. Então, eu acho que um cara como ele não desaprende a jogar futebol americano por causa da lesão. Acho que passou, ele tá mais forte, se recuperou, agora tem uma off-season inteira para trabalhar, para construir química com os recebedores, com recebedores com características que facilitam o jogo para ele, e é realmente esperado um salto de qualidade dele para esse ano, mas ao mesmo tempo, agora não tem desculpa mais. Então, a gente vai ver quem é realmente o Tua Tagovailoa esse ano, não o que ele deu amostras ano passado, mas o que conta agora, já vale para avaliação.
Eu acredito piamente que o Tua Tagovailoa é o quarterback do futuro do Miami Dolphins, e eu acredito também que esse é o pensamento da comissão técnica e do front office do Miami Dolphins. As movimentações nessa pós-temporada, elas indicaram isso, elas deram claramente essa ideia, né, para que não seja apenas uma coisa sentimental do torcedor do Miami Dolphins que queria o Tua em Miami. Então, trazer jogadores que se aproximem mais do estilo de jogo do Tua Tagovailoa já é uma característica que indica isso. A construção de uma nova e pesada linha ofensiva, ela também mostra isso, né? O Tua vai ter proteção, o Tua vai ter uma linha jovem, né, para ser desenvolvida ao seu lado, para ser moldada ao seu lado, ao seu estilo de jogo, né? Os Dolphins não fizeram grandes contratações pensando em pegar essa linha ofensiva e desenvolver o trabalho ao lado do seu quarterback também em desenvolvimento. Então, claro que ainda me desagrada muito a falta do jogo corrido. Eu acho que o Tua se fez valer muito em Alabama do jogo corrido com o Najee Harris. Acho que foi importantíssimo para ele. e ele não vai ter isso em Miami. Isso para mim é um motivo de preocupação. Mas a pergunta do Danilo foi: há indicativos que digam que o Tua é o quarterback da franquia? A franquia ver o Tua como o quarterback da franquia? Sim, isso é muito claro, né? Então, e eu fico particularmente muito feliz com isso, porque esse ano a gente vai ver um Tua Tagovailoa saudável, mais forte fisicamente. As imagens vindas de Miami, elas são até certo ponto espantosas, né? O Tua quase dobrou de tamanho, o Tua tá muito forte, tanto o tronco e braço quanto pernas, né? A parte inferior também, ele fez um trabalho muito pesado, e isso foi falado, isso foi discutido, né? A questão do quadril dele, ele fez um trabalho de reforço na área muito pesado, né? Porque o treinador disse pra ele, a mecânica é que vai fazer com que ele tenha mais qualidade no passe, que ele tenha mais força no passe, né? Pra quem não sabe, né? A força no passe, ela não sai do braço, ela sai do torque da rotação do quadril, né? Então, quando você planta os seus pés de forma correta, quando você gira o seu quadril de forma correta e você tem toda a mecânica a seu favor, então a explosão sai no braço. Claro, se você tiver um braço forte, também ajuda, né? Ninguém tá dizendo aqui que, né, eu vou pegar, eu vou ter um quadril maravilhoso e eu vou lançar a bola se eu não tiver força no braço. Não existe. Mas é um conjunto. Não basta apenas ter força no braço. Se você não tiver a mecânica correta, isso não vai adiantar. E o Tua precisa muito da sua mecânica correta, porque a sua principal característica é a precisão no passe, né? Então, se ele não tem essa mecânica saudável, ele não vai ter um passe saudável, ele não vai ter um passe preciso. Então, esse ano vai ser eu diria que vai ser o primeiro ano do Tua, né? Essa temporada passada foi aquela coisa para quebrar o gelo, para ele principalmente perder o medo com relação à lesão, né? Então, mostrou que ele pode jogar futebol americano de forma segura novamente. Acho que isso foi fundamental psicologicamente para ele, né? Mas ano passado foi um ano complicado pro menino, porque não teve pré-temporada, não teve tempo de preparação. Enquanto todo mundo estava se preparando, ele estava fazendo fisioterapia, ele estava se recuperando de uma lesão gravíssima. As pessoas esquecem isso. O Tua, ele teve alguns momentos de não poder mais jogar futebol americano, né? Muitas pessoas dizem que se a recolocação do osso do quadril, ela não fosse feita de forma imediata, não fosse feita de forma correta, ele poderia não se recuperar, né? Ele poderia ter problemas mais graves e, consequentemente, encerrar sua carreira. Então, assim, foi uma lesão muito grave. E quando estava todo mundo treinando, ele estava fazendo fisioterapia. Vocês acham que isso não atrapalha? Vocês acham que isso não mexe? Ainda mais num garoto de 22 anos, né? Já mexeu com o Alex Smith, que era um veterano super experiente. Vocês imaginam com o menino saindo do draft, indo para sua primeira equipe e tendo que passar pela questão do tank for Tua, uma franquia inteira, uma cidade inteira, um estado inteiro da Flórida, falando que esse cara é a nossa esperança, né? Tudo isso caindo em cima das costas dele, então foi um peso muito grande, né? Um peso que os outros meninos não carregaram. O Joe Burrow não carregou esse peso, né? O Justin Herbert não carregou esse peso, né? Estavam treinando, estavam bem, fizeram grandes temporadas, ótimo, mas eu acho que a comparação com eles é até muito covarde, né? Não é justa essa comparação, né? A comparação vem a partir de agora, né? Agora sim a gente vai ter um Tua, pelo menos com o Justin Herbert, né? Em igualdade de condições, duas boas equipes, dois bons elencos, dois técnicos jovens na sua função, né? Então, agora eu acho que fica um pouco mais justa a comparação. O Joe Burrow, coitado, agora é que vai sofrer com essa recuperação, uma lesão grave no joelho também, mas enfim, eu acho que as comparações que o Tua, as críticas que o Tua sofreu no ano passado, elas foram muito injustas. Eu acho que ele fez muitas coisas fantásticas, né? A partida contra o Arizona Cardinals foi fantástica, foi um grande jogo, né? E as pessoas também não enxergam que o Changele estava lá por causa da sua ligação com o Ryan Fitzpatrick, não com o Tua, né? O playbook foi desenhado pro Ryan Fitzpatrick, tanto que o Tua falou recentemente que teve que não pegou o playbook, ele não conseguiu pegar o playbook, né? Então, estava fazendo fisioterapia, ainda tinha que pegar o playbook, não era desenhado pra ele, né? Jogadores de ataque, nossa, os seus recebedores, chegou uma época do ano que a gente falava, pô, aí vamos eu, Marcos e João pra lá receber bola, entendeu? Porque o negócio tá feio, Miami, né? Então agora ele tem um corpo de recebedores recebedores renovado, tem uma linha ofensiva renovada, ele vai ter o cara que vai chamar as chamadas pra ele, era o cara que tava do lado dele no ano passado, no George Godsey, né, eu ia falar o coordenador ofensivo, mas não é o coordenador ofensivo, são os coordenadores ofensivos, mas o cara que vai estar ali chamando jogadas pra ele, era o cara que estava chamando jogadas pra ele no ano passado, chamando jogadas não, mas era o cara que tava o orientando no ano passado, na sideline, que era o George Godsey. Então, até isso é mais um sinal de que os Dolphins estão sim apostando firme no Tua. Eu acho que esse deve ser um ano, o ano 1 do Tua, né? Eu acho que a gente tem que cobrar dele sim já um salto no seu desenvolvimento. Acho que é justo a gente cobrar esse ano isso, mas principalmente no ano que vem é que o Tua precisa mostrar se é ou não um franchise quarterback, né? Esse ano, o que eu espero é um salto de qualidade. Esse ano não tem desculpa para não dar esse salto de qualidade. A equipe melhorou, a linha ofensiva melhorou, o jogo aéreo deve melhorar, então ele tem que dar o salto de qualidade. Beleza. Agora, é ele o futuro da franquia? Isso aí eu acho que a gente vai ver no ano que vem. Eu acho que a gente tem que dar mais um aninho, né? Até porque Josh Allen respondeu quando? Foi no terceiro ano, né? Lamar Jackson, ok, respondeu no segundo, mas, né, no terceiro já deu aquela, tipo, deu uma quedinha. Então, assim, eu acho mais justo a gente esperar pelo menos até o terceiro ano. Deu o terceiro ano, mostrou que é, beleza, tá tranquilo, achamos o nosso cara. Não deu no terceiro ano, quem, gente, já começa a pensar em quarterback de novo. Eu acho que a gente dramatiza muito também essa posição de quarterback, né, e, tipo, se deu errado, gente, quantos não dão errado? Muitos, né? Então, se der errado, bola pra frente, pega outro, erramos todos, né? Então a gente assume o erro e vambora, segue pra próxima. Mas eu acho que é justo a gente cobrar dele um salto de qualidade esse ano, e no ano que vem a resposta é definitiva.
Já para essa temporada 2021, Rafa, o que, que você colocaria para esse elenco do Dolphins como um ponto forte e um ponto que te preocupa, um ponto fraco?
Vamos lá, ponto forte, eu gosto da defesa, né? Eu acho que é uma secundária, principalmente uma secundária muito forte, quando você tem Byron Jones e Xavier Howard e Eric Rowe e agora o Javon Holland, né, numa função e fica, seria, né, o encaixe do Minka, né? Então eles trouxeram o Javon Holland para fazer o que eles queriam que o Minka fizesse. Então talvez seja aí a peça que estava faltando para complementar essa secundária, né? Que ficou órfã, né? Por conta daquele imbróglio todo envolvendo o Minka Fitzpatrick. Então eu acho que a secundária agora ela fechou, vamos dizer assim. Então eu gosto muito da secundária. Eu acho que ela vai facilitar demais o trabalho do front seven, né? Que também teve algumas melhorias. Então a gente vai ter aí a vinda do Bernard McKinney, né, para jogar como linebacker, que eu acho que é um upgrade considerável em relação ao Elando Roberts, né. A gente tem a volta do Andrew Van Guycom, que estava lesionado, do Vince Beagle, agora vindo aí desse menino Jalen Phillips, que se tiver saudável é um bom jogador. Então a permanência do Emmanuel Ogba é importante. Então, assim, eu gosto muito da defesa do Miami Dolphins. Eu acho que tem tudo para ser uma das grandes defesas da NFL nesse ano. O lado negativo, eu já falei aqui algumas vezes, eu já venho falando isso desde o ano passado, falei na free agency, falei no draft. O Miami Dolphins simplesmente não vai correr com a bola assim, né? Então isso acaba impactando demais no jogo aéreo também, porque se você não corre com a bola, desculpa, você não vai enganar ninguém no play action. Ninguém vai morder. Então o seu ataque vai ficar assim muito limitado, né? Os Dolphins estão confiando nas habilidades individuais de seus jogadores. Então você vai ter que fazer um passezinho de 5 jardas pro Jalen Waddle para que vire 20 e 25. Se vira, garoto. Toma aí essa bola aí e faz o teu. Então eu acho que os Dolphins vão ter muitas dificuldades correndo com a bola com Miles Gaskin, Savon Ahmed e... sei lá. E é isso aí, esse monte de ninguém, né? Poderia ter corrigido isso durante a free agency, poderia ter corrigido isso especialmente durante o draft, né? Eu acho que com uma linha ofensiva renovada de jovens jogadores, seu jovem quarterback, trazendo mais um jovem wide receiver, eu acho que poderiam ter trazido um jovem running back para crescer esse ataque como um todo, né? De forma completa. Não fizeram dessa forma. Como eu disse antes, o Brian Flores, ele tem as suas crenças e isso algumas vezes realmente acaba de fato se concretizando, né? Ele consegue colocar na prática os seus anseios, aquilo que ele deseja para a equipe. Então, se ele acredita que esses running backs vão dar conta do recado, se ele acredita nessa história de que dois jogadores de velocidade vão segurar a defesa mais pro fundo do campo e com isso abrir espaços para os running backs correrem, ok, eu vou dar uma temporada para ele me provar que ele estava certo. Se não tiver certo, de novo, eu vou ter que vir aqui e falar, tá vendo? Tá vendo por que eu sou prepotente? Tá vendo por que eu sou arrogante e falo que eu faria melhor? Por causa disso, né? Às vezes querem complicar demais o esporte, né? Às vezes querem complicar demais o futebol americano com tanta tática, com tanto isso, com tanto aquilo. E a coisa é muito mais simples do que ela parece. Bota um running back para correr ali que o cara vai correr. Se não tiver, tem que... Eu desejo a morte desses comitês de running back, como eu odeio o comitê de running back, né? Isso é um nojo, né? Me dá um Derrick Henry da vida pra correr, né? Me dá um Najee Harris da vida pra correr, pelo amor de Deus.
Mesmo que seja 3 anos só, mas, pô, me dá um running back titular também, cara. Eu também tô nessa.
Pelo amor de Deus, mas, ok, você não quer contratar um cara via free agents, pagar um absurdo? Ok, válido. Mas de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, você pode draftar um cara na primeira ou na segunda rodada do draft, qual o problema? De 3 em 3, de 4 em 4, não vai machucar ninguém, entendeu? Então, por exemplo, o Christian McCaffrey machuca de novo esse ano, qual o problema dos Panthers buscarem outro no ano que vem? Pronto, tá resolvido, né? Então, assim, Danilo falou aqui agora, o Danilo que teve a bênção, foi agraciado agora, vai assistir o Najee Harris jogando no time dele. Ah, não tenho linha ofensiva. Vamos ver o que ele vai fazer sem linha ofensiva? Vamos imaginar, então, o que o Najee Harris vai fazer quando tiver uma linha ofensiva, né? Miami Dolphins tem uma boa linha ofensiva agora. Então, imagina o estrago que seria se o Miami Dolphins tivesse um bom running back, né? Eu acho isso um erro gravíssimo, eu acho que isso vai ser um erro que vai impactar muito durante a temporada do Miami Dolphins e é uma coisa que, pra mim, vai segurar esse time do Miami Dolphins. É o que vai ser a âncora do time do Miami Dolphins, a falta de um jogo corrido forte pra tirar também o jogo do Tua, pra tirar, aliviar um pouco do jogo do Tua. Eu acho que isso vai fazer muita falta no final da temporada.
Ponto forte, sem dúvida, como o Rafa já falou, é a secundária dos Dolphins, que tende a ficar ainda melhor agora que eles reforçaram a linha defensiva também, porque o que Miami vinha fazendo, né, fazer várias blitz para forçar um sec, então, e mascarar isso e fazer o quarterback desesperado, lançar uma bola mais duvidosa, que daí quem se beneficiou foi o Xavier Howard com 10 interceptações no ano. Né? Agora, a ideia sempre foi ali, original, era lançar a pressão com 4 jogadores e ocupar ainda mais a secundária, né? Então, Miami tende, a defesa tende a ficar, já era o ponto forte, a secundária era o melhor setor do time como um todo, tende a continuar. O ponto fraco é o que o Rafa falou. Embora eu ache que o Myles Gaskin, sem clubismo aqui, não, de forma alguma, eu não acho que ele é o running back ideal, mas ele também não pode ser menosprezado como vencendo, até por mim mesmo. Eu acho que ele teve bons números, quando ele teve saudável, contribuiu, teve média aí de quase em torno de 100 jardas por jogo, e é um jogador que vem se desenvolvendo. Exato, esse é o meu ponto. Eu sinto falta. Eu sinto falta, tá? Eu acho que ele, concordo com o Rafa, acho que ele seria um excelente running back 2, mas eu, Marcos, eu sinto falta, também queria um running back mais cavalo, como é o Derrick Henry, como é o Najee Harris, o Javonte Williams, que o Miami abriu mão para draftar o safety, como era o Jay Ajayi. Então, eu acho que assim, o Rafa fala, né, pô, não investe no jogo corrido, ele tem razão. Miami, os anos que os Dolphins foram, nesse século aqui, os anos que os Dolphins foram pro playoff, foram anos que tinham um running back cavalo, que tinha o Rick Williams, que tinha o Jay Ajayi, Então, precisa de um cara forte ali para segurar a bola, para gastar tempo, né, para avançar pelo campo, para dar um descanso ali também, né, para a defesa. Né, não adianta só ficar em passe, passe, passe. Então, acho que isso realmente é o que me preocupa com o time hoje. Não adianta ter um power runner que seja para conquistar uma, duas jardas, igual os Dolphins tentaram fazer ano passado e estão tentando fazer isso esse ano. Eu acho que precisa de um cara número um mesmo, um running back alpha, que a gente não tem. E assim, a gente vê pela TV isso, mas eu tive a oportunidade de assistir no estádio o Jay Ajayi. É muito diferenciado tudo, assim, como ele desgasta a defesa, como ele carrega o time, a força que ele tem. É bizarro, gente, é bizarro. Miami tá abrindo mão disso há anos, né? Desde 2017 que eles dispensaram o Ajayi no meio da temporada, 2018,
eu
acho.
Ô Marcos, você foi pra Miami pra assistir o Jay Ajayi. Eu fui pra Miami pra ver o Reggie Bush.
nem se compara também. Não, eu peguei o auge do J-Train.
Não, mas foi um ano mágico, aquele ano de 2016, né, do Jay Ajayi. E eu fui assistir um Dolphins e Jets em 2012. E era o Reggie Bush, né? E como é legal, como é divertido pra quem é mais old school, né, do futebol americano, você vê um time correndo bem com a bola, né? Como é prazeroso. Pra mim muda muito. Eu sou mais desses, assim, de correr com a bola do que essa liga de hoje, passe, passe, passe. Eu sei que o jogo evoluiu pra isso, eu entendo isso, mas o que me agrada mais é ver um time correndo bem com a bola, e eu gosto muito daqueles times que são mais abusados, que é um time que praticamente diz: eu vou correr com a bola, tente me parar, e o adversário não consegue. Aí eu fico louco, cara. É esse meu sonho, era ver Miami com esse estilo de jogo agressivo, né?
A audiência tá percebendo nesse momento que nos dias atuais o Rafa cornetaria até o Dan Marino.
Eu parei meio segundo aqui pra pensar, será?
Esse é o Rafa, gente, esse é o Rafa, mas tudo bem.
Agora,
pior que você não sabe.
Um grande running back. Imagina Dan Marino junto com Larry Sonka. Ô, papai.
Pior que você não sabe, Rafa. A gente tá zoando aqui, mas quando eu fui, né, vi o Jay Ajayi, óbvio, mas eu tava com a viagem paga quando o Tannehill lesionou o joelho no training camp. E tive que ir pra lá pra assistir Jay Cutler. Jay Cutler jogou. Mas assim, tô invicto assistindo os Dolphins ao vivo, não posso reclamar, cara. São 4 vitórias, nenhuma derrota.
Ah, eu tô zero. Ainda por
isso. Tá vendo? É por isso que você corneta, cara. Você fica amargurado.
Não sentiu a felicidade batendo ainda.
Não tive essa felicidade. Gente, pra quem não sabe, o Marcos estava presente no Miami Miracle. Isso é quase um Super Bowl.
Tá. Nossa, esse dia eu quase arranjei briga com a torcida do Patriots lá, que tava perto de mim. Tipo, fiquei descontrolado.
Justo.
Bom, gente, pra gente encerrar esse programa aqui, tem um último tópico que vocês já vêm discutindo ao longo aqui da nossa gravação, que é expectativas para a temporada. Acho que eu imagino que com o crescimento recente, o time que destruiu a gestão anterior, começou uma construção na última temporada, agora é de se esperar que Miami seja um dos times que briga por vaga em playoff, mas sem necessariamente estar na primeira prateleira da conferência, né?
Eu acho que assim, Miami realmente, seria pretensão nossa dizer hoje que Miami é o melhor time da AFC Leste. Acho que o Buffalo Bills é um time que está no projeto de reconstrução dos Bills. Eles estão até dois anos na nossa frente, mas que Miami conseguiu equilibrar. Enquanto Miami não conseguir ganhar dos Bills, os Dolphins e a torcida não podem falar que é o melhor time da divisão realmente. Mas não é clubismo e não é exagero dizer que Miami é a segunda força da AFC Leste. Eu acho que os Patriots estão num momento de transição. Bateu um desespero ali em New England, que saiu gastando desenfreadamente na free agency, alguns contratos que eu acho os valores e alguns jogadores bem questionáveis, né, em quem eles miraram logo de cara. mas começa a ficar uma divisão mais interessante, menos enfadonha do que era em relação aos Patriots do Tom Brady, né? Agora tá mais competitivo e dá mais graça.
O que eu espero para essa temporada, principalmente, passa pelo salto de qualidade do Tua Tagovailoa. A equipe já é uma boa equipe, nós já temos uma boa defesa, uma defesa madura, uma defesa pronta. Eu considero já essa defesa pronta, precisa somente de alguns ajustes, mas é uma defesa pronta, é uma defesa muito forte, especialmente pelo que a gente falou aqui, da força da sua secundária. Então, os pontos a serem melhorados realmente é o ataque ao quarterback, né? Então, a gente arrumando isso, a gente passa a ter, sem dúvida alguma, uma das melhores defesas da NFL. Não temos ainda o melhor time da divisão, né? Porque o Marcos foi perfeito. Enquanto o time não ganhar de Buffalo, ninguém pode falar que esse time é melhor do que Buffalo. Então, Miami briga por título de divisão? Acredito que ainda não. Eu acredito que Buffalo ainda está um bom degrau acima de Miami, mas eu acho justo Miami sim pensar em playoff. A partir daí, vai muito do que o Tua oferecer nessa temporada, imaginando que ele vá dar esse salto de qualidade. Eu acho que o Miami Dolphins vai até onde o Tua levar esse ano. Eu acho que o Tua é a grande chave para o Miami Dolphins. Os Dolphins já têm uma boa equipe, uma equipe que por si só pode conseguir aí as suas 9 vitórias, 10 vitórias e classificar para os playoffs? Eu acho que sim, acho possível, né? Agora, além disso, eu acho que só se o Tua fizer além disso. Eu acho que a equipe tem uma limitação, né? E eu acho que para a gente superar essa limitação, isso vai ter que passar pelo Tua. Então, se o Tua oferecer mais, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais longe. Se ele não conseguir dar esse salto de qualidade todo, então pode ser que a gente fique só naquela assim, ah, ok, consegui no playoffs. Eu acho um pouco, eu gostaria de ver um pouquinho mais, até porque a minha expectativa com o Tua, ela é alta, ela é grande, né? Eu fui um dos nomes mais ativos no Tank for Tua aqui no Brasil. Eu realmente era meu sonho ver o Tua em Miami, então eu tenho uma expectativa alta para ele, e claro que a cobrança tem que ser alta também, né? Então, se ele vier a ser aquele cara de Alabama, pré-lesão, então eu acho que a gente pode esperar coisas positivas nos playoffs, né? Eu acho que Miami pega playoff independente de qualquer coisa. Eu acho que ano passado foi um aborto da natureza os Dolphins não irem aos playoffs com 10 vitórias, né? Miami foi uma das boas equipes, uma das boas surpresas do ano passado.
E com 7 times na NFC, né?
E com 7 entrando, né? Depois já da mudança, com 7 equipes se classificando, a gente, pô, ficar de fora com 10 vitórias é algo que não acontece todo ano na NFL, não acontecia com 6, imagina com 7, né? Então, eu acho que os Dolphins podem manter aí essa perspectiva de 7 vitórias e agora 10 derrotas, 10 vitórias e 7 derrotas, né? Porque a gente vai ter um jogo a mais de temporada regular, então acho que 10, 11 vitórias é um número plausível, não é nenhum exagero, também não é nenhum... Eu acho que é um número justo, de 10 a 11, né? Eu acho que é um número justo de vitórias aí pra equipe. E agora, além disso, aquele passinho a mais, eu acho que vai depender do Tua. Se eu enquadrar o Morpheus, né, personagem do Matrix, e falar, ele está começando a acreditar, né? Aí eu acho que sim, ele tem tudo pra ser o nosso salvador, né? E aí Miami vai virar Zion. Gostaram, né, dessa metáfora?
Entendi, foi nada dessas metáforas.
Ah, tu não viu o Patrick? Sim. Toma, tu vai na tua cara.
20 anos, pô.
Pior que eu não assisti mesmo, cara. Eu acho que assisti só o primeiro, se eu não me engano. Mas não assisti o resto.
Ele, Danilo, pelo amor de Deus.
Achei chato pra caralho, mano. Mas desculpa quem gosta, cara. Eu não gostei. Mas é o que o Rafa falou, é isso. Também acho que são ali em condições normais de temperatura e pressão, com lesões normais, nenhuma lesão em um jogador muito importante, ou lesões graves que deixam vários jogadores, como foi o São Francisco ano passado. Acho que a expectativa são 10, 11 vitórias, talvez roube uma vitória ou outra a mais. Não pode vacilar em momentos decisivos, como vacilou ano passado, por exemplo. Não pode ter falta de atenção. O jogo contra os Chiefs é um baita exemplo. Miami entrou bem, começou interceptando o Mahomes, daí interceptava e não conseguia converter ponto, né? Ou convertia só o field goal. Tem que matar. Miami precisa aprender a matar jogo, né? E precisa, a hora que vê o
o adversário no chão, tem que botar o pé no pescoço. Tem que ser um pouquinho mais agressivo.
Os ensinamentos de Maestro Júnior, né?
Exatamente. E só para complementar, Marcos, o que você está falando, o Miami Dolphins precisa se impor também contra equipes mais fracas. Acho que esse é outro detalhe importante, né? Aquele jogo que nós perdemos para o Denver Broncos em Denver, eu não engulo até hoje. Aquilo era jogo para entrar e machucar, né? Entrar e machucar o Denver Broncos, e os Dolphins perderam um jogo absolutamente ganhável. E isso teve...
Que saiu na frente, né? Não, exato. Exato. Então, Miami, por exemplo, com o jogo contra os Chiefs, Miami tava bem, aí deu 5 minutos de pane nos special teams e na defesa. Kansas marcou, acho que 2, 3 touchdowns em seguida, mais field goal, mais safety, né? E aí os Dolphins ficaram muito atrás do placar, esboçaram uma reação, mas já estava tarde também, né? Então foi ali, e foi um bom jogo do ataque, apesar de tudo, né? Foi uma bela partida do Tua, né? A gente fala pouco porque Miami perdeu, mas foi um bom jogo do Tua, com passes mais agressivos, né? Mais longos ali, o ball placement foi muito bom. Então, eu acho que é esse tipo de evolução que Miami tem que ter, né? Não pode... Agora que tá aprendendo a ganhar, precisa ser mais firme nisso, né? E eu acho que o playoff... Não vou falar que já é realidade, né? Não tô... Imagina. Seria muita arrogância falar isso, mas eu acho que é viável esperar os Dolphins no playoff desse ano. Eu acho que não é só viável, como é uma obrigação desse time.
É isso, eu vejo o Miami também nessa situação. Um time que tá forte na briga pra playoff, tá? É um dos bons candidatos a playoff, tá um passo atrás de outros times na conferência, especialmente o Bills, que tá dentro da divisão, né? Ali tem uma primeira prateleira de Chiefs, Ravens, Bills e talvez até o Browns, você pode negociar ali, e aí Miami vem nessa segunda disputando vaga de playoff com tranquilidade, o que significa que não me surpreenderia nenhum dos dois lados, né? Nem o Dolphins classificado até campeão de divisão, nem um Dolphins que não classifica. Me surpreenderia se for ou um desempenho fantástico, sei lá, uma campanha de 15 vitórias, 14 vitórias, eu ficaria surpreso, ou uma campanha de 6, 7 vitórias, eu também não é muito perfil, eu acho que vai brigar nessa mesma faixa que vocês vêm citando. É isso, a gente passou extensamente por todos os pontos principais desse Miami Dolphins. Queria agradecer a presença de vocês, Marco, Jafa, a audiência, queria agradecer também, e deixar a oportunidade para vocês lembrarem para eles onde é que eles encontram o Finscast e tudo isso que vocês vêm produzindo sobre o Dolphins também.
Estamos lá no Finscast, aqui no Fumble da NET, né? Conforme eu já há alguns anos faço a abertura do nosso programa com muito carinho, né? Nesse espaço que o Danilo e toda a família do Fumble da NET nos abriram, a gente aí tá já há bastante tempo caminhando juntos, então Finscast lá no site do Fumble da NET, no Spotify, em todas as ferramentas para você ouvir o seu podcast, você vai encontrar o Finscast no Fumble da NET, e eu tô no BR Dolphins, lá no Twitter, @BRDolphins, para quem quer ouvir, para quem quer ler sobre Miami Dolphins em português. A gente tá chegando aqui, deixa eu atualizar vocês aqui, estamos com mais de 2.800 seguidores, é a maior conta não oficial do Miami Dolphins no Brasil. Então, sempre que vocês quiserem saber notícias do Miami Dolphins, só dá uma chegadinha lá.
E a gente está no Instagram também, @miamidolphins.br. Pode procurar a gente lá, manda seus comentários, manda suas dúvidas, suas perguntas, sua pauta para o Finscast. A gente ajuda vocês por lá também, beleza? Agradeço o Danilo também pelo convite aqui, agradeço a audiência de vocês. Grande abraço e fins up.
Eu queria agradecer também, Danilo, obrigado mais uma vez pelo convite, pela parceria de sempre. Um beijo para toda a família do Fumble da NET. Obrigado à audiência, obrigado pela paciência de todos vocês. Um abraço, gente. Obrigado.
É isso. Você, amigo ouvinte, continua acompanhando o Finscast, continua acompanhando o Fumble da NET. A gente ainda tem um bom caminho para percorrer nessa nossa série de previews. Esse, eu acho que é o 13º episódio da série, ou seja, a gente ainda tem mais mais de metade das franquias da NFL. O link para todos os episódios anteriores se encontra neste post, tá? No post em fumblenanet.com.br, e continua aí acompanhando. Se o seu time não saiu ainda, já já ele sai. Vamos até agosto, porque setembro é temporada regular. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todos e até lá.